Olá, você está no podcast Folha Notícias, da redação integrada Rádio Folha FM. Sou o Germano Rodrigues. Hoje é terça-feira, dia 8 de junho de 2021. Vamos juntos? Nesta terça-feira foi a retomada dos depoimentos na CPI da Covid em Brasília. Quem retornou hoje para depor novamente foi o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Entre os questionamentos foi a não contratação da médica infectologista Luana Araújo para um cargo no ministério. Ele tinha dito no último dia 26 de maio, lá na Câmara, que a não contratação não tinha partido dele, e sim do governo federal. E hoje já mudou a resposta. Vamos ouvir o áudio.
Como Vossa Excelência chegou ao nome da doutora Luana?
Doutora Luana era uma colaboradora eventual do Ministério, e nesse processo de colaboração eu identifiquei nela qualidades técnicas que podiam ser úteis para o nosso projeto à frente do Ministério da Saúde. Daí a sua indicação para o cargo. O nome, como todos os nomes, inclusive o meu, são encaminhados para a Casa Civil, para a SEGOV. Não houve qualquer tipo de restrição da Casa Civil e a SEGOV acerca das questões próprias que são avaliadas naquela instância. Só que nesse ínterim, o nome da Luana, apesar da qualificação técnica, começou a sofrer muitas resistências em face dos temas que são tratados aqui, onde há uma divergência muito grande entre a classe médica, isso é patente. Divergência de grupo de médico A, de grupo de médico B, e eu entendi que naquele momento, a despeito da qualificação que a doutora Luana tem, não seria importante a presença dela para contribuir para a harmonização desse contexto. Então, no ato discricionário do ministro, resolvi não efetivar a sua nomeação. É um ato próprio da administração pública. Assim como o presidente pode chegar e me demitir na hora que ele quiser. Basta só que ele tome essa decisão. E é isso que acontece na administração pública.
Quem a indicou para o cargo, a Vossa Excelência?
Quem? Não há indicação. Ela fazia parte de um grupo e eu percebi que ela tinha um desempenho satisfatório. A doutora Luana, ela não foi o primeiro nome que eu pensei. O primeiro nome, inclusive, anunciei, foi a da enfermeira Franciele Fontana, que é a coordenadora do PNI. Mas depois só pesamos, como a função da enfermeira Franciele é uma função estratégica lá no PNI, achei que se eu tirasse ela do PNI, eu podia desfalcar o PNI. E aí, busquei o nome da doutora Luana Araújo. Em face dos desdobramentos, eu entendi que no momento não seria o perfil mais adequado para ficar à frente da pasta.
Ele foi questionado e muito pelos senadores. E para comentar esse assunto junto comigo, eu convidei a colunista de política da Folha de Pernambuco, Renata Bezerra de Melo.
Então, Germano, novas contradições, né? O presidente da CPI, Omar Aziz, foi um dos que confrontou ali o Marcelo Queiroga, lembrando que a segunda passagem dele pela CPI, a primeira ali, deixou a desejar, e ele volta com nova versão. Senadores contestaram ali, porque ele dessa vez falou que não houve óbice formal, nas palavras dele, a indicação da doutora Luana Araújo, da infectologista, que esteve na CPI na semana passada. Não houve óbice do governo federal, segundo ele, a indicação dela. No entanto, o que ela colocou foi que ele teria dito a ela, inclusive ela evitou ali ir para cima do Marcelo Queiroga, chamou dele bem, inclusive, mas disse que ele chegou para ela e falou que havia uma objeção ali da Casa Civil, que o nome dela não teria sido aprovado na Casa Civil. Então, da outra vez, ele também, da outra participação, falou em necessidade de aprovação técnica e política, e dessa vez mudou ali a tese e disse que ele teria autonomia para isso e que ele teria visto que não seria mais necessária a participação dela no Ministério, que isso não acrescentaria. Então, ele usou de um outro argumento hoje, Germano. Isso gerou ali reação dos senadores.
Renata, e o que começou a chamar a atenção logo foi o nervosismo do ministro, né? Parece que ele ia ali, ele sabia que ia ser questionado em algumas coisas, era visivelmente ali, dava para notar que ele não estava confortável, né?
Aí, se ele não estava confortável, Germano, parece que também não deve estar confortável no governo, porque foi o que os senadores colocaram, que, olha, a pessoa não pode mentir numa CPI para segurar um cargo no governo, né? Então, não é o caso só de Marcelo Queiroga, mas o caso do Pazuello também houve ali, ele não quis comparecer, ele adiou, ele apresentou essa situação da suspeita de Covid e depois terminou comparecendo porque era o jeito. Então, se o ministro eventualmente é impelido ali a blindar o governo, isso gera uma situação complicada. Isso foi a forma como os senadores ali enxergaram que Marcelo Queiroga estava se comportando, porque como ele muda a versão aí, e ele diz dessa vez que tenta blindar de alguma forma ali o governo e fala que não teve objeção quando o primeiro depoimento foi em sentido contrário. Então, isso deixa no ar que parece que ele também não fica tão confortável, inclusive na questão da cloroquina. Então, não foi só a situação da Luana Araújo, mas ele dessa vez falou também que a cloroquina não era eficaz, que medicamentos como cloroquina e ivermectina não eram eficazes. Mas faz ali uma fala, é questionado sobre o documento do Ministério, sobre a recomendação do Ministério para esse uso, e diz que isso já teria perdido o objeto. Então, assim, fica em situação desconfortável até para explicar certos pontos ali que o governo, de fato, colocou na defesa desse tipo de medicação, que não tem, de fato, eficácia comprovada.
Entre os questionamentos dos senadores, você já falou até então, até puxamos o áudio logo no início do nosso bate-papo, ele é notório, né, que dá para ver que ele está ali para defender o governo, né? Ele não está ali para mostrar o trabalho dele no cargo de ministro. Ele primeiro falou, né, visivelmente ali, como você disse, que ele que não quis a médica Luana para o cargo, agora diz que a Copa América não tem problema de ser realizada aqui no país, ou seja, ele está mais para representar uma segurança do presidente Bolsonaro do que mostrar para que ele veio, de fato, no cargo, né?
E também, Germano, evitou ali criticar o presidente em relação a essas aglomerações, a esses movimentos que a gente tem acompanhado, e que o presidente, de fato, vai para movimentos na rua sem máscara, como esteve com o Pazuello recentemente, e faz ali aglomeração e não se incomoda com isso. Então, ele também disse que não era censor do presidente para estar julgando a atitude do presidente. Segundo ele, ele disse que o presidente não conversa com ele sobre esse tipo de atitude. Estranho que o presidente da República, num momento de pandemia, tenha um ministro da Saúde ali para tratar da questão e que ele não conversa com o ministro da Saúde sobre isso. Mas aí a gente entra também numa questão, Germano, que os senadores têm batido na tecla, que é esse assessoramento paralelo, esse gabinete paralelo que eles chamam, e os senadores estão tentando provar aí que existe um assessoramento paralelo. Então parece que o ministro da Saúde, por vezes, fica ali em segundo plano.
E na sua visão, como eu sempre converso muito, né, com quem está acompanhando política, foi favorável hoje esse depoimento para o governo ou para a oposição?
Germano, eu acho que favorável para o governo não tem como ser, porque o governo está com dificuldade de explicar, já inclusive mudou posição em relação à vacina, só não está vacina no país, há uma demanda aí dos governadores grande por isso, e a demanda da própria população, porque não dá para voltar todo mundo às condições normais sem vacina. Então a gente depende da vacina para isso. A gente viu essa situação da Pfizer, e-mail não respondido. Então, difícil quando o próprio ministro tem ali que se explicar em relação às situações contraditórias. Isso significa que o governo, mais uma vez, foi pegando o contrapé. O governo tem que se explicar em relação a esse gabinete paralelo, o governo tem que se explicar em relação à questão de não ter respondido os e-mails com agilidade e do motivo de a gente não ter vacina. O próprio Pazuello suspendeu ali compra de vacina, e agora o Marcelo Queiroga muda a versão em relação a ter convidado a Luana Araújo, lembrando que ela ficou 10 dias ali trabalhando sem ser nomeada, e acabou, de forma informalmente, na verdade, e acabou sendo desconvidada. Então, por que a infectologista foi desconvidada. Tudo isso são explicações que o governo está sendo impedido a dar, e tudo em política, diz a máxima, que você precisa explicar, não é bom, Germano.
Ok, Renata. Fora a CPI, né, que está acontecendo aí nacionalmente, tem informações da nossa política aqui de Pernambuco, né?
É, eu queria antes pincelar aí, que o ministro Paulo Guedes informou também hoje que vai prorrogar aí o auxílio emergencial, disse que, como os governadores estão anunciando aí que a população adulta deve estar vacinada nos próximos 3 meses, ele disse que entre os próximos 2 ou 3 meses ali vai haver uma prorrogação do auxílio emergencial. Não deu muito detalhe sobre valores e tudo, mas já anunciou isso, disse que é importante, depois disse que se muda ali num Bolsa Família, já reforçado. Então, esse é um ponto. Aqui ainda também, Zé Manoel, nos bastidores, que daqui para o ano que vem, que é ano eleitoral, o presidente Bolsonaro daria. E aí, isso é conversa de bastidor que eu estou trazendo, que os deputados comentam, que o presidente deve lançar ali um programa com a marca dele, com a marca do governo, que vai funcionar como auxílio emergencial permanente ali. Então, isso pode dar um reforço aí para o ano de eleição. Isso é um ponto. E aí, para a sua pergunta, então, vamos responder que é a situação daqui local. O prefeito João Campos enviou um pacote de gestão de pessoal, como eles estão chamando, para a Câmara de Vereadores. Isso tem expectativa de ser votado na semana que vem. E esse pacote trata, entre outras coisas, de uma reforma da Previdência. Qual é o objetivo? É reforçar o controle de custos ali, de gastos. E há uma meta implícita aí nesse passo que a Prefeitura deu, que é conquistar a CAPAG-B. A gente já falou aqui da CAPAG-B, que o Estado conquistou recentemente. Hoje, Recife está na CAPAG-C. Então, para chegar na CAPAG-B, é preciso uma classificação do Tesouro Nacional. Quando o ente subnacional consegue essa classificação, o que é que ele pode fazer? Ele pode conseguir operação de crédito de forma automática com aval da União, junto a bancos internacionais, por exemplo, e ele não precisa ficar ali requisitando isso ao governo federal. Então, isso facilita a operação de crédito, a intenção da prefeitura. Isso pode chegar com base no endividamento da Prefeitura do Recife, que é de 17% da receita corrente líquida, Germana. Isso pode chegar até a 2,5 bilhões. Então, desse total, numa conta que os auxiliares do prefeito chamam de conservadora, eles utilizariam 1,5 bilhão para investimentos. Isso equivale a 500 milhões ao ano, porque são 3 anos. Isso começaria a contar do ano que vem. Então, são 3 anos. E, com isso, eles pretendem ter um recorde de investimento na capital, que seria 10% do orçamento da capital, esse investimento de 500 milhões. E aí fazem uma conta, Germano, comparando com a gestão Geraldo Júlio, que o máximo que investiu foi 200 milhões em 2013. Havia um montante de 300 milhões direcionado via mangue, mas via convênio direto ali com o governo federal, e recurso, fonte própria, 200 milhões. João Campos quer chegar a 500 milhões, essa é a meta, ele se compara ali a países desenvolvidos para tratar isso, a cidade de países desenvolvidos. Então, é isso que está no radar ali, nos bastidores também, desse movimento que inclui uma reforma da Previdência, Germano.
Ok, Renata, eu agradeço muito aí a sua participação e análise dos fatos em relação à política. Assim que você tiver novidade, por favor, volte aqui no nosso podcast Folha Notícias. Obrigado.
Obrigada, Germano. Tchau, tchau. Até a próxima.
Ainda falando de política, o impasse da Copa América aqui no país. O Supremo Tribunal Federal marcou para a próxima quinta-feira, dia 10, o julgamento de ações que contestam a realização da Copa América no Brasil. O caso será analisado em sessão do plenário virtual, que irá durar 24 horas. Nesse período, os ministros poderão incluir seus votos no sistema online. O julgamento foi marcado a pedido da ministra Carmen Lúcia, relatora de 2 ações sobre o tema. Amanhã, quarta-feira, Pernambuco vai receber mais 99.450 doses da vacina contra a Covid da Pfizer-BioNTech. A carga faz parte de um lote de 2 milhões e 300 mil unidades do imunizante, que começou a ser distribuído pelo Ministério da Saúde na última segunda-feira, dia 7. De acordo com a nota técnica do Ministério, as doses deverão ser destinadas à continuação da vacinação de pessoas com comorbidades, gestantes e puérperas, com comorbidades e pessoas com deficiência permanente, trabalhadores de educação do ensino básico, forças de segurança e salvamento e forças armadas e profissionais do transporte aéreo também devem receber doses desse lote. Você gosta de ficar antenado no que acontece no Brasil e no mundo? É muito fácil. Basta você usar o aplicativo Telegram. Com ele você fica coladinho nas notícias do jornal Folha de Pernambuco. Com o Telegram, você recebe boletins diários, a versão digital do jornal impresso e os conteúdos exclusivos, como gastronomia, streaming e muito mais. Nós estamos onde você quiser. Agora vou falar de um assunto que afeta muita gente, os fumantes. Eles são os principais alvos de câncer de pulmão. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, 428 pessoas morrem por dia no Brasil por causa do tabagismo, representando cerca de 13% do total de mortes que acontecem no país. O caso é muito sério. E com o objetivo de fazer esse alerta sobre o tabagismo e conscientizar sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de pulmão, foi criada a campanha Junho Branco de combate à doença. Eu convidei o cirurgião torácico do Hospital de Câncer de Pernambuco, o médico Davi de Castro Barros Nogueira, para falar mais sobre o assunto. Doutor, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso podcast Folha Notícias. Doutor, estamos no mês de junho branco, né? E ele, de fato, é voltado à prevenção do câncer do pulmão, né? E isso vem, geralmente, acontece, atenção você que está nos ouvindo e tem aquele hábito de fumar. Ou seja, o grande causador e o vilão é o cigarro do câncer de pulmão, né, doutor?
Realmente é importante a gente ter esse trabalho de conscientização da população sobre o câncer de pulmão. Quando a gente fala de câncer de pulmão, a gente está falando sobre o tipo de câncer que tem a maior taxa de mortalidade. Quando a gente compara o câncer de pulmão a outros cânceres que são inclusive mais comuns, como por exemplo o câncer de mama, o câncer de próstata, o câncer de pulmão ainda vence essas estatísticas. Porque quando a gente vai comparar e ao ano de 2020, por exemplo, tivemos aproximadamente 30 mil novos casos de diagnósticos de câncer de pulmão, onde ainda prevalece ainda o sexo masculino como o maior acometido. E, infelizmente, o tabagismo ele ainda está enraizado na cultura da população. Quando a gente vai entender que existe também outras doenças, que podem correlacionar com o câncer de pulmão, a gente tem ainda muito no interior a cultura de uso de fogão a lenha. Que fogão a lenha também é um importante fator de risco para o desenvolvimento do câncer de pulmão.
Também, doutor? Fogão a lenha?
Sim, a queima de biomassa, em geral, ela também tem uma parcela importante. Mas como, obviamente, o uso do tabagismo, esse hábito, ele é muito mais intenso e mais relevante do ponto de vista estatístico, a gente tem muito maior relevância por conta disso.
Doutor, não estamos puxando atenção aqui, lógico, para o câncer de pulmão, mas eu estou vendo aqui as informações que o tabagismo é a doença caracterizada pela dependência da nicotina e ela tem relação com diversos males, como outros tipos de câncer, né? Como laringe, faringe, esôfago, ou seja, é uma situação que acaba puxando várias outras doenças, né?
Perfeito, Germano. Quando a gente pensa agora em, como por exemplo, houve agora o dia 31 de maio, que foi o Dia Internacional Sem Tabaco, a gente tem que entender que há uma campanha mundial com o objetivo de que as pessoas se conscientizem e interrompam esse hábito que infelizmente está relacionado não só com o câncer de pulmão, com diversos outros cânceres, assim como também com doenças pulmonares, como é o caso do enfisema pulmonar, assim como doenças cardiovasculares, infarto, acidentes vasculares cerebrais, entre outros. Então, o câncer de pulmão é um dos grandes problemas relacionados ao tabagismo, mas existem outras diversas doenças que estão alinhadas com esse triste hábito.
Doutor, para quem está nos ouvindo, quais são os sintomas?
O câncer de pulmão, infelizmente, ele só passa a dar sintomas quando a doença está em um estágio bem mais avançado. Nos momentos mais precoces, onde a chance de cura seria bem maior, em geral, existe um pequeno nódulo no pulmão. Esse nódulo, na maioria das vezes, ele não causa sintoma nenhum. À medida que a doença vai tomando uma proporção maior, um tamanho maior e vai envolvendo outros órgãos, começam a aparecer sintomas. Dentre eles, a gente pode chamar a atenção, por exemplo, a falta de ar, perda de peso. A tosse pode vir associada com um catarro sanguinolento. Pode começar a apresentar um pouco também de rouquidão e, em geral, também dor torácica. Então, quando esses sintomas aparecem, geralmente a gente está diante de uma situação um pouco mais alarmante. Infelizmente, hoje, de cada 10 pacientes que chegam ao consultório e tem um diagnóstico inicial de câncer de pulmão, aproximadamente 7 pacientes já têm doença avançada. E esse número é muito triste e, infelizmente, favorece uma menor taxa de cura. Se ele fizer uma investigação adequada, em geral é realizada uma tomografia de tórax, e nessa tomografia podem ser flagrados nódulos no pulmão, esses nódulos vão ser investigados pelo médico assistente e, se abordados num momento mais adequado, seja para uma biópsia ou seja para uma cirurgia, a gente estaria diante de um momento de cura muito maior.
Certo. Doutor, me tira uma dúvida. Tem diversas pessoas que a gente nota por aí, vizinhos e tal, que fumam mais de 40 anos, 50 anos. Quando, vou supor, eles resolvem parar de fumar, o pulmão, doutor, tem como se recuperar desses anos recebendo tanta fumaça e tanta nicotina, ou o pulmão não se recupera?
Sua pergunta é muito interessante e, às vezes, ela não tem toda a resposta que a ciência gostaria. Existe algum componente genético que favorece que algumas pessoas que fumam não desenvolvem o enfisema pulmonar, que é conhecido como doença pulmonar obstrutiva crônica, e também acaba não desenvolvendo câncer. Assim como também existem pessoas mais jovens que fumaram por menos tempo e acabam desenvolvendo câncer. Então, assim, existe algo de componente genético que favorece o desenvolvimento de enfisema pulmonar, assim como de tumores. E por isso que algumas pessoas, infelizmente, acabam dizendo: ah, mas meu tio fumava desde os 20 anos de idade e nunca teve nada. Bom, ele, na verdade, ele pode ter sido um número fora da estatística, mas, infelizmente, não existe um momento que pode se dizer que o risco está agregado diretamente ou não. Importante que as pessoas entendam que, a partir do momento que ela para de fumar, o coração, os vasos sanguíneos começam a circular melhor, ao mesmo tempo, o pulmão começa a eliminar mais essa nicotina e haver uma melhora da respiração. E, após 10, 15 anos sem tabagismo, esse indivíduo começa a decair o risco relativo do câncer de pulmão. Então, não existe um momento específico, mas a gente considera que depois de 10, 15 anos sem tabagismo, esse indivíduo ele vem para um risco populacional normal. Porque nós que estamos aqui mesmo sem fumar, nós temos o risco ambiental. A própria poluição do nosso meio, ela é um fator de risco indireto.
Certo. Doutor, e também uma dúvida que eu tenho, acho que todo mundo também tem essa dúvida. Vamos supor, meu pai, ele foi fumante, não é mais hoje, parou tem uns 20 anos aí, mas se ele continuasse a fumar e eu morasse com ele, eu também poderia ser uma pessoa, um alvo para ter o câncer de pulmão?
Perfeito, Germano. O tabagismo passivo também sim é fator de risco para diversos cânceres, assim como para o câncer de pulmão. Então, quando esse indivíduo ele está parando de fumar, ele está se beneficiando, assim como os demais que convivem com ele. A gente se depara, às vezes, no consultório com familiares que nunca fumaram, mas, infelizmente, o cônjuge, o tio, um próximo, era um tabagista importante e acabou que o acometido foi uma pessoa que não era.
Correto. Então, doutor, para finalizar a nossa entrevista, para você que está nos ouvindo aí no nosso podcast, a importância é você não fumar, ver que isso não vai te levar a nada, além de uma doença grave, como câncer de pulmão e outros tipos de câncer, você está gastando dinheiro quase todo sempre, toda semana e muito no final do mês. Então, se parar de fumar, você vai ter redução na sua melhora, né, em relação à saúde e redução aí no seu bolso no fim do mês. Não é isso, doutor?
Verdade, verdade. A gente sabe que é um vício, uma dependência difícil de ser abandonada, mas existe tratamento com vários profissionais. Quem fuma, se quiser parar de fumar, pode procurar psicólogos, psiquiatras, pneumologistas e diversos outros clínicos, porque existem terapias com medicamentos, adesivos, enfim, chicletes, outras coisas substitutivas da nicotina, até que o indivíduo possa largar de forma definitiva. Doutor, se a pessoa conseguir largar o quanto antes, ela vai estar favorecendo sua própria vida e dos seus entes queridos.
Doutor, e na verdade, né, quando se tem uma força de vontade, né, a gente acaba conseguindo aquilo, né? É só ter foco, objetivo, ainda mais quando se trata a própria saúde, né?
Com certeza, Germano.
Doutor, eu agradeço demais o seu esclarecimento sobre o junho branco, para você que está nos ouvindo aí. Esse mês de junho é o mês de conscientização para evitar o câncer de pulmão. Quem me deixou mais experiente no assunto, esclareceu algumas dúvidas, foi o doutor David Castro Barros Nogueira. Ele é cirurgião torácico do Hospital do Câncer aqui de Pernambuco. Doutor, muito obrigado, viu?
Foi um prazer, Germano. Foi um prazer e um abraço a todos.
Abraço. Esta foi mais uma edição do podcast Folha Notícias. Você pode ouvir o nosso podcast onde você quiser. No trabalho, na rua, em casa, no carro. Basta acessar os aplicativos de áudio SoundCloud ou Spotify. Busque pelo canal Podcasts Folha de Pernambuco. Eu sou o Germano Rodrigues, responsável da produção e apresentação. Na edição, Adiel Alves. Na gerência da Rádio Folha FM, Marise Rodrigues. E na editoria geral de jornalismo, Leusa Santos. Forte abraço. Amanhã tem mais.